Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com André Neves, mais conhecido por Mais.
Quando te vês na merda, por favor, tem calma.
Alerta! O ser humano é básico, trágico, contra a própria raça é sádico. Um bebê abandonado num saco plástico. Adolescente apanha a sida com o padrasto. Uma cabeça é decapitada no rato. Noticiário, invasão de canibais ao estádio. Um imigrante com crânio esmagado. Dói tanto como um pai que perde lentamente o filho ignorado. O videojogo que acaba em assassinato. A religião eleva a fé do bombista fanático. Um acidente na estrada pode acabar num obrigado. Ou então com a frase eu mato-te. Violência gera violência, violência gera ignorância, ignorância gera violência. Se és dotado de inteligência, quebra a cadeia. Tu és dotado de inteligência, quebra a cadeia.
Ignorância gera violência, nela nunca procurei abrigo. Cultivo a paz pela subsistência da existência deste universo onde resido. Se estás a um passo do abismo, pensa bem. Será que vale mesmo a pena ir mais além? Consequência do ar, torna-te refém. Não queres para os outros o que não queres para ti também.
E ele puxou o gatilho da 635. O basão deixou o sangue no recinto. Ele era um puto normal, um puto bombástico, mas era maltratado pelo padrasto. A mãe não tinha tempo para intervir. Trabalhava horas extras numa fábrica para subsistir. Sem tempo para acompanhar ou dar educação. Primeiro meteu patelas, depois veio o sabão. Passou para os quilos, depois veio o filho. Passou para as bases, depois veio o vício.
E a ressaca.
Começaram os assaltos à mão armada, as joalharias, com fiatunes roubados e gunaria de todos os lugares, de todos os bairros do Aleixo ao Tarrafal, até criar um gangue local. O seu pai estava demente, estava a flipar, veterano, ex-combatente do ultramar. Tinha ido para morrer, tinha ido para matar, mas não estava preparado para o que iria enfrentar. Veio traumatizado com quem tinha matado, com pastilhas que tinha tomado. Obrigado a ingeri-las com a comida, continham LSD e anfetaminas, drogas químicas. O puto acabou condenado, encarcerado, a mãe com o desgosto e o pai alcoolizado.
Pôs essa arma e lê um livro, não é mau karma. Tens livre-arbítrio, vê se tens calma. Vê se esse vício, andas em círculo. Quebra esse ciclo, não estás perdido. Há um caminho, tens uma mente. Alimenta o espírito, planta a semente. Ser positivo, dissipa o ódio e ama o próximo.
Ignorância gera violência, nela nunca procurei abrigo. Cultivo a paz pela subsistência da existência deste universo onde resido. Se estás a um passo do abismo, pensa bem. Será que vale mesmo a pena ir mais além? A consequência do ar torna-te refém. Não queres para os outros o que não queres para ti também.
São várias histórias que fazem a história, dobradas, empilhadas na gaveta da memória. Essas sombras projetadas na parede são bombas detonadas nesse medo. A vida empurra-nos, resistimos sempre. Ela tira-nos o chão. Temos que seguir em frente, sem medo, em direção ao olho do furacão, no turbilhão, a desgastar o ego à exaustão. Podes-te esconder, mas não há fuga do teu eu superior. Acende a luz se a alma anoiteceu. Esse bloco de mármore tem uma escultura dentro. Deixa o cinzel tirar o excesso. Ergue o monumento. O erro ensina, quebra o loop da rotina, espelhado na retina, uma atitude genuína. E quando chega a altura de mostrar quem sou, é da essência que sai a arte que te levou. Os princípios do fim, os fins do princípio, precipícios de mim, dos confins do Olimpo, no balanço do limbo, aspiro equilíbrio, na espiral da vertigem do sonho lúcido. Movimento perpétuo, presente translúcido. Momento eterno ao sabor do vento onírico. A toda a brida, a cortar as ondas cósmicas, é no interior que estão todas as respostas. Apostas perdidas? Perspectiva, não desistas. Sentidos alerta na túmbula da vida. Rifas nos sulcos das mãos onde a fortuna é lida. As estrelas são o mapa. É só seguir as pistas. O coração palpita, a frequência emite. Atrai a vibração, essência da hematite. Em matéria de nuvem, entra já no vai e vem. avança com coragem, porque o ontem já não vem. Obrigado. Obrigado.
Agora sou eu.
Obrigado.
Agora sou eu, Zé.
Obrigado.
Porquê é que o senhor André deu este tema Prava? O que é Prava para si?
Se calhar aproveito para falar sobre...
Sobre a palavra.
Sobre a palavra e sobre a minha relação com a palavra e o que é que eu fui descobrindo ao usar a palavra regularmente. A palavra para mim, obviamente eu respeito muito a palavra, porque é a minha matéria-prima e os poetas aqui entendem. Então percebi que a palavra é uma matéria de construção. Percebi que com a palavra eu posso construir coisas, posso construir uma realidade, posso construir uma ideia, posso construir uma imagem, posso construir vida. Então isso levou-me a querer perceber melhor como é que eu posso usar. Fez-me querer perceber quais são as palavras mais importantes para mim, que significados é que eu lhes dou, que palavras é que eu quero pôr a seguir às outras, que é um exercício que eu faço regularmente. E foi isso que eu descobri na palavra.
Qual o seu signo e o seu ascendente?
Por acaso sei. Podia não saber. Mas sei que sou o meu signo. Eu nasci em abril. Nasci 16 de abril. Então sou carneiro. E tenho esse ímpeto e essa impulsividade que os carneiros têm. E o meu ascendente, salvo erro, é Capricórnio.
Obrigado.
Obrigado. Obrigado eu.
Olá, boa tarde, André Neves. Gostava de perguntar, que músicos e escritores admira?
Ai, isso é uma lista muito grande. isso é uma lista infinita. Há muitas bandas de rap que eu gosto, então, porque é o meu estilo. Então podia estar aqui a dizer muitos nomes. Há uma banda específica que eu gosto muito, que são os The Roots, que é rap, mas tocado com instrumentos. Gosto de vários MCs, do Nas, do Guru, do Rakim, assim, MCs mais antigos, que me dizem muito e que me inspiraram a escrever. De 80? Dos anos 90 e ali de... Ah, e sim, e MCs portugueses também que me inspiram, obviamente, companheiros meus dessa altura. Mas, gosto de outros estilos musicais, então gosto muito de jazz. Então podia tirar aqui nomes, sei lá, Miles Davis, Coltrane. Podia tirar aqui assim alguns nomes de autores, de músicos de jazz que eu gosto e que admiro. Mas eu gosto muito de arte, então gosto muito de literatura, gosto muito de ler. Gosto muito de ouvir música, gosto muito de cultura visual, de pintura, interessa-me bastante pela arte. Então tinha aqui uma lista interminável e ia-me esticar muito.
Boa tarde, André, mais uma vez. De que forma se interligam a poesia, o rap e as artes marciais?
Eu consigo ver alguns paralelismos nisso. E ao bocado falava sobre os dois as duas formas como eu vejo esse movimento mental e físico serem um só, estarem o movimento mental do pensamento e o movimento físico do nosso corpo e de tudo, porque tudo é movimento, serem a mesma coisa e estarem diretamente conectadas. Consigo ver outras ligações e outros paralelismos. E tem tudo a ver com a forma como eu há bocado dizia que vejo a palavra e o respeito com que eu vejo a palavra. O movimento correto, se ele existe, não é? É movimento com precisão. O movimento físico marcial, por exemplo, ele tem que ter uma determinada rapidez, uma determinada precisão, uma determinada potência, uma determinada intenção. E isto tudo também pode ser associado à palavra. Então, se a palavra tiver essa mesma intenção e essa forma certa, correta, precisa, impactante, conseguimos estabelecer aí uma ligação profunda entre essas duas formas de movimento. E eu, à medida que as vou polindo e que as vou usando na minha vida, para mim e para ensinar o outro, vou descobrindo que essas ligações são mais estreitas, são cada vez mais estreitas. Obrigado pela pergunta.
O que é semear? O que é colher?
Perguntas incríveis. Para mim, semear é alguma coisa que eu tenho feito ao longo dos tempos e que desde que sou pai percebo melhor. É a forma como a minha experiência, a minha forma de ser, a minha forma de transmitir coisas, a minha forma de existir, impacta o outro. E esse semear nem sempre é visível. Eu não consigo perceber que impacto é que eu tenho no outro. Às vezes consigo perceber o impacto que eu tenho na minha filha. Vou perceber o que é o colher quando ela for mais crescida. Para já só estou a semear coisas nela. Mas no outro e na minha obra, no que eu vou fazendo, eu percebo que é um semear que eu não vou ver o colher. Não vou ver alguém a colher e eu provavelmente não o vou colher. São sementes que vão demorar algum tempo e que são sementes que têm alguma longevidade. Então gosto de perceber que o semear é um ato altamente altruísta. Não tem que haver um reconhecimento a chegar ou não temos que colher desse semear. O colher é um colher no outro. É um colher que fica a crescer, que vai amadurecer, que vai dar frutos. E se eu perceber que esse processo já está a acontecer, eu já estou a colher.
Nós dizemos lá na igreja que eu frequento, dizemos andar com Deus. Uhum. Temos que andar com Deus.
Sim.
Do Senhor do Talho, do Senhor da Peixaria, do Senhor do Mini Mercado, do Senhor do Café.
Sim, sim, sim. Não, eu revejo-me. Eu revejo-me perfeitamente nisso, apesar de eu não sigo nenhuma religião, nem nunca segui, apesar de ter formação católica cristã, porque os meus pais me batizaram e fiz comunhão, mas não sigo nenhuma religião, mas acredito num Deus e num ser superior e num todo. Então eu acredito que esse andar com Deus, para mim, significa sentir-me parte de um metabolismo maior e de uma força que me transcende.
Acredito em Deus, portanto.
Sim, claro que sim.
Eu não, eu acho que Deus é um mentiroso.
Também é.
Também é.
Também é.
Eu ia pegar, se calhar, na palavra metabolismo, é uma palavra que eu adoro, e tentar chegar ao âmago daquilo que eu queria perguntar, que é o seguinte: agora que é pai, e tendo em conta aquilo que já desejou transmitir, já conseguiu, quer saiba se o fez ou não, transmitir a outras pessoas que ouvem a sua poesia, que ouvem o seu rap, que ouvem que seguem o seu hip-hop, e noutras vertentes do seu trabalho que também ficaram um bocadinho por explorar aqui nesta entrevista, mas que se quiser acrescentar alguma coisa depois no final é com bom.
Claro, claro que sim. Com todo
agrado
gosto.
Que poderemos acrescentar mais alguma coisa que tenha ficado e que seja importante para si dizer. Mas em relação à questão, como é que encara a educação formal das escolas hoje em dia? A sua filha já passou agora para o segundo ano, se calhar.
Sim, exatamente. Está no segundo ano. Sete anos. Exato. Pronto. Está na segunda classe.
Já tem uma experiência do que é... Já teve a experiência do que é ser escolarizado. Tem agora a experiência de ser crítico sobre a escolarização.
Uhum.
O que é que entende que está bem, que está mal, que pode ser mudado na educação hoje em dia das pessoas e dos jovens e das crianças?
Bem, essa pergunta é muito pertinente e vem na sequência desta nossa conversa toda e no que eu me proponho a fazer. Eu tenho cada vez mais abraçado a missão de levar uma perspectiva de escola não formal à escola formal. E tenho feito isso porquê? Porque eu não tenho um percurso académico. nem pretendo ter. Não me interessa ter um diploma, não significa nada para mim. O conhecimento que eu tenho, ele existe por si, e se alguém o quiser receber, eu passo. E se eu quiser receber de alguém, quer tenha um diploma ou não, eu recebo. Então essas circunstâncias sociais não me dizem muito, principalmente porque eu percebo que a educação está classificada há séculos. Estamos a ver as coisas de uma perspectiva muito retrógrada, e precisamos de desbloquear muita coisa para facilitar processos. E vai passar um avião. Retomo só para fechar. É importantíssimo levar essa nova perspectiva, tentar fazer uma alteração de raiz, mostrar que há outras formas de aprendizagem, que não temos, como somos todos indivíduos, e começamos por falar precisamente sobre isso, somos todos indivíduos diferentes, não pode haver uma educação padrão que não foque nessa individualidade de cada ser e que não permita a cada ser ser diferente. Vai demorar um bocadinho, mas eu acredito que há muitas fórmulas, cruzando sentidos, cruzando saberes, trabalhando o corpo, a mente, o espírito, de uma forma diferente da que tem sido habitual, porque os resultados não têm sido os melhores. Então mudar metodologias será importante, e experimentar mais, e sermos um bocado mais flexíveis e mais empáticos, perceber que a educação pode ter outros formatos e outros moldes. E passa muito também pela não comparação, pela não competição, por estes sistemas sociais que nos estão a ser impostos ao tempo e com maus resultados, porque nos levam a uma polarização e cada vez maior. E então andamos aqui em conflito, nesta dualidade, somos nós contra eles, eles contra nós, não saímos disto.
Em vez da originalidade, agarram-se ao conformismo. Uhum. E levar uma pessoa à escola é muito arriscado hoje em dia.
Pois é.
Eu sou artista plástico.
Ah, excelente. Ah, obrigado por esta peça. Bem, bonita.
Inspira-me casualidades do dia-a-dia, circunstâncias.
Essa inspiração da vida.
Sim. Em si, o que é que mais o cativa para se inspirar?
Excelente pergunta. Principalmente o outro. O outro. Gosto muito de estar com pessoas diferentes, de idades diferentes. Gosto muito de estar com crianças, porque me ensinam bastante. Com idosos, porque já viveram mais e me ensinam bastante. E gosto de estar com pessoas que pensam de forma diferente da minha, para tentar perceber o outro, de outra perspectiva. Gosto muito disso. E percebi que, não sendo eu um académico, enquanto rapper, poeta, tirei aqui quase um curso de autodidata de sociólogo e psicólogo ao estar no terreno com as pessoas e inspirar-me do que elas me trazem. E isso leva-me a escrever histórias, a pensar em ideias, a pensar em imagens, a pensar em imagens visuais, ou a criar imagens visuais que possam ter impacto no outro, só porque a luz está de determinada maneira, ou aquela cor vai impactar daquela forma, porque interessa-me o outro. Interessa-me o outro. Obrigado.
Por todas as cidades por onde viajou, qual é a sua preferida e porquê?
Essa é muito fácil. É a minha casa, é o Porto, porque tenho uma ligação muito próxima, muito visceral à cidade onde cresci, ao povo que me compõe. E depois de ter saído e fiz algumas viagens pela Europa, fui ao Brasil também mostrar a minha arte, estive nos Estados Unidos, em Nova York, que é uma cidade que me apaixona muito, porque tem cultura do rap e tem coisas muito interessantes a acontecer, e é uma grande metrópole muito confusa, e interessa-me as pessoas desses sítios. mas depois penso sempre em casa, penso sempre na sensação que tenho, e estou a viver em Lisboa já há 10 anos, mas fico sempre com a sensação, lembro-me sempre desta sensação de quando chego ao Porto, seja de carros, seja de comboio, e o meu corpo se apercebe que é casa, que estou em casa. E é uma sensação física. Cheguei a casa. Então, depois destas viagens todas, acredito que o sítio onde retiro mais e de onde me sinto mais eu foi o sítio onde eu nasci. E é sempre uma questão que eu sempre me coloquei. Eu acho que sou um existencialista desde muito novo. Tenho uma memória de estar no carro atrás, no banco do carro dos meus pais, a pensar, porquê é que eu nasci aqui, neste sítio?
Então, ao conversar com uma amiga, falávamos do significado de scavenger.
Uhum.
E chegámos à conclusão que em português uma tradução seria de recoletor e ou revolucionário com as palavras.
Ok, essa é uma boa perspectiva.
Sim, e o que eu penso disto? Nisto num contexto artístico, pois a tradução literal seria varredor de ruas.
Sim, as palavras têm tantos significados, não é? Mas eu gosto muito dessa interpretação. O vasculhar, o perceber o que é que pode ter uma segunda vida.
Tem muito a ver com o hip-hop também, não é?
Que vive de dar uma segunda vida a uma música, de usar uma frase, reconstruir um aforismo de outra forma, é o fazer música com música. E eu gosto muito dessa perspectiva, eu gosto de coisas em segunda mão e coisas que já foram usadas e reutilizar coisas que não precisam de ir para o lixo e podemos usá-las porque elas têm valor, têm alma, têm conteúdo, então podem ser usadas, continuar a ser usadas. E então não são os objetos, mas as palavras também.
Exato, são velhos ideias e ideias com novas roupagens.
Exatamente. Exato. E essa é a transformação. É a transformação.
Porque nada se perde, tudo se transforma.
Tudo se transforma.
Obrigado.
Completamente. Ótimo conceito.
Saco André, poderia explicar-nos o que é para si o relacionamento com a sua filha, o que é que lhe vai ensinar toda esta poesia, toda a defesa, de todo o teatro, de toda a música? O que é que para si é mais importante?
Eu não sei se percebi bem a pergunta. O que é que esse impacto, o impacto tem na minha filha? Que impacto é que a minha criatividade tem na minha filha? Não, tudo bem, tudo bem. Era só para ter a certeza que percebia. A primeira vez que eu ia no carro com ela e que de repente começou a tocar uma música minha e ela me disse, é a tua voz, és tu. Teve um impacto em mim, obviamente. E fez-me refletir sobre o impacto que as minhas palavras vão ter, já têm e vão ter nela no futuro. E a minha obra. Há coisas que ela não entende, há coisas que ela já entende e já diz e já imita. E então, para além dessa componente genética da minha criatividade já estar nela, há coisas que ela vai ganhar por ter um pai que tem livros em casa, que escreve poesia, que vê filmes, que gosta de arte. É inevitável, se ela está a crescer nesse meio, há uma influência direta que eu julgo que a vai puxar por esse lado criativo que eu já pressinto que ela tem. Obviamente que os filhos não são nossos, eles só estão aqui e nós vamos guiando e amparando pela estrada, é para onde ela quiser ir, que eu a vou levar. E se a minha obra impactar nela, ótimo, tá, a missão está cumprida. Obrigado.
Eu estou-me a lembrar de uma das frases, eu li bastantes livros, e uma das frases que mais me comoveu foi dita por uma senhora que era invisual, a Helen Keller,
sim.
Que dizia assim, eu não posso ver as estrelas, mas guardo muitas estrelas dentro do meu coração.
Tão certo. É, tão certo.
Olha, não é por nada. Eu tenho que admitir aqui, tristemente, que eu sou, apesar de ser grande fã de hip-hop, acompanhei o nascimento do género com algum entusiasmo nos anos 90.
Sim.
e conheço algumas bandas, mas muito poucas. E uma das coisas que eu tenho aqui, estou a morrer de curiosidade, é para ouvir cantar um bocadinho. Acha que consegue improvisar ou dar aí um
lairezinho? Consigo ler dizer um verso meu?
Sim, acho que sim. Por favor.
Pedir ao André Neves a seguinte questão, que é se pode comentar uma frase sua.
Claro.
Que diz, fazer acontecer é um ritual alquímico. Do nada se faz tudo, o onírico preenche e transforma uma matéria como que por magia.
Isso tem muito a ver com o que eu falei ao bocado sobre o poder real da palavra e esse poder transformador. E é assim que eu realmente vejo a palavra, como um processo alquímico. O poder que ela tem transforma...
Intangível,
mas que transforma a matéria.
E transforma os pensamentos alheios. Os que estão a falar connosco, estão a aprender connosco, nós estamos a aprender connosco.
Claro, e esses pensamentos vão influenciar outros pensamentos e vão criar coisas e vão ter ações. E essas ações já se transformam em coisas palpáveis e mesuráveis e materiais. Daí o processo alquímico que vem do sonho. E esse semear, essa semente invisível, depois quando se colhe, já é alguma coisa.
Como que por magia?
É um ritual mágico, alquímico.
Então, para terminar, o que será o seu futuro? Como pensa que será o seu futuro?
Eu tenho uma ideia do que é que eu quero que aconteça, o que é que eu quero que venha. Quero continuar a criar. Quero criar mais, quero criar coisas que tenho ideia que existem dentro de mim, mas que ainda não as consegui tirar de mim, mas que sei que vivem cá dentro. E isso eu tenho mesmo essa vontade. Sei que imagino que o meu futuro é criar essas coisas, sejam elas palavras para fazer, para ganharem forma em livros, seja fazer músicas e dizer os meus poemas, seja dizer os meus poemas ao vivo, seja a pintar telas, seja a tirar fotografias e a criar imagens visuais. Quero e gostava que o meu futuro fosse a continuar a criar, que fosse um futuro menos a correr na sobrevivência e com mais tempo e mais espaço para poder criar só o que quero criar, sem ter que pensar tanto nessa sobrevivência do pagar contas e correr atrás do dinheiro, para ter mais tempo para dedicar à minha filha, aos meus, à família, e respirar melhor e a tocar a harpa. É essa, sim, é exatamente essa.
Obrigado.
Não, obrigado. Muito obrigado. Fiquei de mandar uma rima, um rap. Então se calhar pode ser este rap eu escrevi até para aí uns 16 anos. E pronto, ele ainda me faz sentido e descreve-me um bocado, porque acabamos com uma pergunta sobre o que é o futuro. E eu, quando escrevi este rap, ele ainda me faz sentido. Eu tenho 45, escrevi talvez aos 15 ou aos 16, e ainda me faz muito sentido. Então, que estas perspectivas se mantenham para o futuro também. Acordo, dou graças por mais um dia, respiro fundo, sinto-me agarrado à vida, peço ao universo por dádiva criativa, na música e pintura eu foco no que me cativa. Poesia é a minha sina, uma terapia, via iluminada que me afasta da rotina de madrugada, em busca da adrenalina que vicia quem pinta a vida mais colorida. É incrível quando nos sentimos únicos, nos de preconceitos em momentos lúdicos, e aproveitamos até aos últimos segundos, livres sem rumo como nobres vagabundos, sem algemas do tempo ou grilhetas do medo, a desfrutar do sossego, do total desapego. Não há nada como um pôr do sol à beira-mar, melhor só tendo alguém ao lado para abraçar. Obrigado. Obrigado. Isto é a despedida. Então, antes de nos despedirmos, eu queria mesmo agradecer a vossa generosidade. Queria mesmo agradecer as várias prendas que me deram, as físicas, as mentais, porque me obrigaram aqui a pensar muita coisa, a dizer muita coisa que tinha para dizer e que queria dizer, a aprender muita coisa convosco, e agradecer-vos só as vossas perguntas excelentes, agradecer o convite ao Nuno e a vocês e a todos. Obrigado, foi... Sim, e a Rádio Aurora, obrigado mesmo por me terem aqui, foi tempo muito bem passado. Obrigado.
A entrevista ao Mais chega assim ao seu final. É com muito entusiasmo e empowerment que nos despedimos. Até para a semana.